Começa agora pela Educativa FM, Clube do Cinema. Sua revista semanal sobre o mundo fascinante e encantador do universo da sétima arte.
Pois é, pessoal, voltamos de férias, estamos todos coradinhos do sol, não é mesmo, Marcólios?
Não, eu não tomo sol, eu tenho alergia aos raios solares. Eu tenho aquela doença daquela criançada daquele filme Os Outros, você lembra desse filme? Que a molecada não pode ir no sol, senão estoura as bolhas, parece que tá com varíola. Eu tenho essa doença, não posso sair no sol.
Ó, depois de um recesso de férias que nós tivemos, voltamos falando de coisas muito boas, além de cinema, Oscar 2020, aqui no Clube do Cinema, diretamente dos estúdios da Educativa FM, hoje com um convidado muito especial. Um tira da pesada, Betão, aqui conosco, falando sobre o Oscar. Seja bem-vindo, Beto.
Obrigado, bom dia aos ouvintes e obrigado aí pelo convite. Fiquei lisonjeado. Quando eu recebi o convite para comentar os filmes aí, Eu queria fazer isso nas férias, mas as férias foram umas férias frustradas, né? Não deu muito certo. Mas a gente tentou fazer o melhor aí.
E Beto, uma pergunta que a gente quer saber. Você já participou daquele filme Polícia 24 Horas? Não? Série? Já apareceu lá?
Não, não tive essa oportunidade. Mas eu teve colegas que receberam jornalistas da Band pra fazer, entrar na viatura lá e acompanhar. É? Mas eu não tive essa oportunidade. Eu gostaria muito.
E hoje só com filmes de Oscar, e hoje está sendo tão especial que hoje, além de descartarmos a opção de ter dois Marcos aqui, nós temos dois Betos e a presença ilustre do nosso chefe, Eduardo Castro, na máquina do som aqui, quebrando tudo com a gente, falando sobre Oscar 2020, sobre as coisas que nós gostamos, sobre as coisas que o Marcólios não gosta, né? E a gente já vai fazer o bolão do Oscar. Qual o melhor filme do ano pra você, Marcólios?
Velocipastor. Melhor filme. Você que é uma pessoa entendida, que você que é diretor, por que a gente não tem uma categoria de melhor filme de alienígena?
Porque uma categoria de melhor filme ruim?
Não, de alienígena.
Já tem outros prêmios.
Por que não tem? Melhor filme de alienígena.
Porque se tiver de alienígena, vai ter que ter de herói, vai ter que ter de várias outras categorias.
Por que os caras não acrescentam isso aí?
Não, porque não.
Os alienígenas precisam se mobilizar também, né? Pra ver se consegue criar uma categoria.
Igual Miss Universo, não é lá? Tipo, nenhum alienígena veio participar. É só terráqueo que ganha. Não, porque não pode Miss ter assim, né?
É lógico. Fica um padrão estabelecido, né? Só terráqueo.
É uma boa, é uma excelente piada. Acho que você podia guardar para outras oportunidades. E Betão, qual o melhor filme desse ano para você?
Bom, eu acho que o favorito, que é o Coringa, tem grandes chances, mas não é o meu favorito, né? Eu apostaria no Irlandês ou no Era Uma Vez em Hollywood. Apesar de serem filmes longos, né?
Uhum. Eu acho que o melhor filme desse ano eu ainda não sei, porque esse ano não saiu muito filme ainda, né?
Não.
Agora de 2019, sim. Já.
Ah, entendi. Entendi. Então é o seguinte, a gente vai começar, hoje a gente só vai tocar as músicas do Oscar, que é a semana que vem o Oscar, a gente vai tocar todas as músicas que são indicadas e a gente vai começar com uma música do filme do Elton John. Você assistiu o filme do Elton John?
Não.
O Rocketman?
Não.
Não?
Tá concorrendo? Eu nem sabia.
Tá concorrendo melhor música. Então a gente vai começar com I'm Gonna Love Me Again, do Elton John e do Tyrone Egerton, que ele canta junto com o Elton John. Você que gosta, Marcólios.
Será que é ele mesmo que tá cantando?
É ele, sim. É? Tem no clipe ele cantando, inclusive.
Não, mas no clipe qualquer um pode dublar.
Não, mas ele canta.
Porque tem aquele negócio lá que o cinema tem aquela maquiagem, né? Tipo aquele filme que eu já falei algumas vezes lá, o Rockstar.
Rockstar,
eu sim. Achei que era o Mark Wahlberg que tava cantando, depois sim, que eu fui ver todo o esquema lá do make-off, que eu vi que não era ele, não.
É que nem o Milli Vanilli?
É, que nem o Milli Vanilli.
Nossa, essa é a clássica.
Exatamente, que nem o Milli Vanilli. Que os caras só souberam que não era durante o show, né?
Então é o seguinte, a gente vai começar com essa música e depois a gente vai continuar falando sobre os filmes do Oscar 2020 aqui no Clube do Cinema. I'm Gonna Love Me Again, do Elton John e Tyrone Egerton, do filme Rocketman, aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema. na Educativa FM.
Clube do Cinema nessa terça-feira falando sobre filmes do Oscar aqui nos estúdios da Educativa FM com Betão Algarra e Marco Olhos.
Eu tenho uma pergunta importante.
Sim.
Por que chama Oscar e não Oscar?
Porque Oscar e não Oscar?
É.
Olha, é uma boa pergunta.
Por quê? Quem que foi o Oscar? Quem que é a pessoa?
Olha, tem uma pessoa... Você pega sempre essas perguntas sem a gente estudar, né?
Não, porque, sei lá, eu acho que é uma pergunta que nunca se fez, né? Por que chama Oscar?
E por que Oscar não tem acento?
Por quê? Por que a estátua é uma pessoa pelada? Por quê? Não, é sério, não sei.
Podia ser
lá
uma pessoa de roupa?
Podia, não é? Sei lá, o cara tá segurando o quê? Uma espada que ele segura ali? Que
é? Uma... Sei lá.
Você nunca ganhou muleta, a estatueta do Oscar? Muleta.
Ó, falando sobre filmes do Oscar, a gente vai falar agora sobre O Irlandês. Você assistiu O Irlandês, Marco Olhos?
Não. Deu 5 minutos e eu já comecei a dormir já. É filme que você assiste no asilo, isso aí.
Betão, suas considerações sobre O Irlandês.
Bom, eu gostei, é um filme do Scorsese. Eu sempre gosto dos filmes do Scorsese, né?
Qualquer um do Scorsese é bom.
Máfia, um filme que conta a história de uma pessoa de prestígio dos Estados Unidos, que é o Hoffa, né? Mas assim, eu achei que faltou uma grande cena pra ficar marcada no filme. Não teve uma grande cena que você fala, puta, essa cena é legal pra caramba.
Uhum. O Irlandês é baseado num livro, né? Do Charles Brandt, e o Scorsese pegou esse livro que contava a história dos bastidores ali, da história do Jimmy Hoffa, pra quem não viu, e pro Marco Olhos também.
Como é que é o nome dele?
Sabe,
como é que é?
Jimmy Hoffa.
Hoffa.
É, Hoffa ou Hoffa?
Hoffa.
Hoffa.
Jimmy Hoffa.
É, depende de... Hoffa. Depende de quem fala, né? Se for você é Hoffa, se for eu é Hoffa.
Pra quem não sabe quem é Hoffa.
Era um sindicalista americano, né?
É, ele era um sindicalista corrupto que foi assassinado. Na verdade, ninguém sabe se ele foi assassinado ou não, porque nunca acharam
o corpo. Nunca acharam o corpo dele.
Ninguém sabe o que aconteceu. Às vezes ele pode estar vivo ainda, junto com o Elvis Presley, Michael Jackson
e John Lennon.
John Lennon e o outro lá, o do Nirvana lá, Kurt Cobain. Podem estar todo mundo junto lá.
Ó, então, esse filme é um filme da Netflix, foi feito pela Netflix, né? E o que acontece no Oscar? Para concorrer ao Oscar, a Netflix teve uma ideia brilhante, assim, diria eu, que eles precisam... Para concorrer ao Oscar, o filme precisa necessariamente passar no cinema, e a Netflix estava fazendo isso com os últimos filmes dela, passando uma temporada rápida do filme nos cinemas, mas existe a história agora que a Netflix comprou um cinema em Nova York, né? E eles passam os filmes deles lá. E para concorrer ao Oscar precisa passar no cinema e o Irlandês passou no cinema. Esse é o filme mais caro do Scorsese. Deixa eu ver aqui, 160 milhões, mais Nossa. Caro, e diz que esse valor ficou porque eles tiveram que reconstituir a juventude de Robert De Niro, Joe Pesci e de Al Pacino.
Mas fica tão caro assim, passar uma maquiagem no cara?
Acho que não é a maquiagem, é um processo de computação gráfica.
É um processo
mesmo.
Digital.
Mas não
digital.
Podia contratar umas tias aí, passar uma massa corrida, sei lá, não tem como não.
Eu conheço os filmes aí que acho que ia ficar caro. Viu? Era melhor digital mesmo.
E é um filmaço, né, Betão? Você gostou?
Eu gostei, ele reúne aqueles atores que trabalhou com eles em outros filmes, né? Que nem o De Niro e o Joe Pesci, que é o arrasador, mas...
Inclusive, o Joe Pesci tá incrível nesse filme, né?
Ele tá um mafioso de carteirinha, né?
Agora, se eles se refizeram a juventude desses atores, uma pessoa que não assistiu, mas quer assistir,
uhum.
Vocês que assistiram, o efeito visual, ele está bom, igual a juventude do Kurt Russell no filme Guardiões da Galáxia 2, ou ele está ridículo, igual a juventude do Jeff Bridges no Tron 2? Como que tá?
Olha, não sei, O Beto, mas me incomodou um pouco, viu? O Robert De Niro com aquela cara branca e aquele olho azul.
Isso
é. Eu achei estranho porque eu pensei que era maquiagem, nem pensei que era digital. Eu pensei que era maquiagem. Agora, você assistiu o Exterminador?
Sim.
Pra mim, o Exterminador é o melhor. de rejuvenescimento. Apesar que é uma ceninha de 5 minutos.
Não, é que o Schwarzenegger ele não faz expressão facial, né? Então é facílimo, né?
É.
O cara simplesmente se recortou e colou lá no
negócio. Mas tem a Linda Hamilton.
Ah, sim, não, da Linda Hamilton. Só que da Linda Hamilton, pra mim, ele ficou estranho, porque a boca dela tá grande demais.
É.
Tá enorme, tipo, a boca dela parece chegar na orelha.
Mas tem um menino, cara. Tem um menino igualzinho.
O menino, sim.
Né?
O menino, sim. Apesar de que eu não sei como é que o menino foi feito. Não sei se eles pegaram o ator de novo ou se eles só fizeram o menino inteiro em computação gráfica.
Esse Exterminador... Eu assisti dois na sequência, que nem eu falei pra você. Assisti o Dr. Sono e assisti o Exterminador. Os dois na sequência no cinema. É, eu assisti o Dr. Sono e o que me incomodou foi não ver o Jack Nicholson novo. Foi não ver o ator que fazia o menininho e não ver a mulher... Com esse processo de rejuvenescimento, eles pegaram atores parecidos, o que me incomodou muito. Principalmente me incomodou e pontuou depois que eu assisti essa cena aí de 5 minutinhos aí do Exterminador.
O Dr. Sono é a continuação do Iluminado, né?
Do Iluminado.
Mas o do Guardiões da Galáxia você chegou a ver? Do
Guardiões da Galáxia eu vi.
Então esse pra mim até hoje foi o melhor.
O melhor?
É.
Melhor do que do Exterminador?
Melhor.
Melhor?
Agora o do Jeff Bridges, você lembra disso aí, não?
Do Jeff Bridges,
né? Do Tron 2. Lembra. Aquele, nossa senhora, aquele ficou ridículo. Parece jogo de videogame de PlayStation 1.
Tem esses defeitos. O Irlandês, eu não percebi tanto. Pra mim, eu pensei, juro que eu pensei que era maquiagem. Não sei se é porque eu assisti.
Se você chegou a pensar que era maquiagem, então deve estar bom.
Tá
bom. Não deve estar ruim.
Não, e o filme é bom, né?
Será? Aí há controvérsia.
Olhos não gostou.
Há controvérsia.
Mas não gostou, não. Ele nem assistiu.
Como é que você põe o Irlandês se não põe Dolemite?
Não, Dolemite sim. Dolemite então, é um filmaço.
E por que ele não tá lá?
Você acha que os filmes têm que ser tão longos assim?
Eu acho que não, viu?
Okay,
eu acho que
não tem necessidade. Tem que ter quanto de duração pra ser bom?
Eu acho que pra mim 1h20 já estourou já o tempo, limite já.
1h20,
é porque assim, cara. É porque hoje em dia o tempo da gente é dinheiro. A gente não tem mais tempo pra ficar perdendo pra assistir 4 horas de filme, 5 horas de filme. Não dá mais, não tem como. Se você assistir o Carroceiro do Rei lá, do Charlton Heston lá, o Ben-Hur lá, tem 50 horas.
Mas o cara não tem tempo pra assistir... É estranho, porque o cara não tem tempo pra assistir um filme de 2h30, 3 horas, mas ele tem tempo pra assistir uma série de 8 horas, se você colocar na sequência. Então o processo é só quantidade. Eu falo, eu assisti 10 temporadas da minha série, mas eu não assisti um filme, que tem a mesma quantidade de horas.
É da ilusão da pausa. Tipo, por exemplo, vamos pegar uma série recente, Witcher.
Por exemplo,
tem 8 episódios, 1 hora cada episódio, então seria 8 horas. Mas quando termina a primeira hora, você tem que ir lá e apertar pra começar a segunda hora. Então dá essa ilusão. Eu levantei, eu fui na cozinha, fui ao banheiro, peguei alguma coisa pra comer. Agora o filme no cinema, não tem como você fazer isso aí. Se você fizer isso aí, você perdeu metade do filme.
Mas é bem,
filme por muito exemplo, longo é ruim.
Eu acho que sim, pelo menos pra se assistir no cinema.
Por exemplo.
O Senhor dos Anéis eu não conseguia assistir bem.
Você tá pegando ele no pulo, eu gostei.
Mas é verdade. O Senhor dos Anéis eu não conseguia assistir bem no cinema. Agora em casa eu já consegui, porque daí eu podia pausar, sim, né?
Por exemplo, você pega a primeira temporada de Stranger Things, que foi a única que eu assisti.
Sim.
Meu, é um filme de 2h30. Não tem necessidade do cara ficar enrolando tanto.
É mais.
Ah, não
é
tem
mais
necessidade.
Porque são, se eu não me engano, são 13 episódios. Eu não lembro se são 13 ou são 10.
É, a primeira temporada. Vamos dizer que é aí que dê...
Que seja 10. Cada episódio tem 40 minutos. Você faz 40 vezes 10, dá 400 minutos. Dá mais
vai
do
dar
que
habilidade
5
também,
horas.
Não, vamos dizer que tem de 5 a 8 horas.
Ah, eu entendi.
Tem gente que assiste
inteiro.
Se você
condensar ele no filme
condensar,
de 2 horas, daria.
Tem muita coisa que você... Na narrativa, é um filme de 2 horas.
Sim, tem razão.
Entendeu? Porque tem razão. Muita coisa que é absolutamente desnecessária, que tem é a pontuação razão. De série. O que acontece com a pontuação de série? É, tem que terminar com um gancho para outra.
Tem
então,
razão.
A série... Eles vão fazendo assim, até
algumas seguram demais, né? Algumas seguram demais. Fica nítido que é apelativa a forma como segura. Podia ter desenrolado isso aí já.
Então, mas aí o cara
é a famosa
assiste,
barriga.
O cara assiste.
O negócio faz a barriga e depois conclui.
Lembra da série Lost?
Lost.
Tinha aquele nome por quê? Porque você ficava perdido.
Isso deu um negócio boa. Que muita gente reclamou nas séries da Marvel, na Netflix, tipo Demolidor, Jessica Jones, etc. Essas séries, elas tinham um padrão de 13 minutos. A série começava muito boa até...
13 minutos?
13 minutos, não, perdão, 13 episódios.
13 episódios.
Aí a série começava muito boa até o episódio 5, por exemplo. Aí do 5 até o 10 formava essa barriga, sabe? Os caras colocavam uns negócios lá que não precisavam, uns negócios nada a ver, uns negócios que é. Dá pra você ver que tava enchendo linguiça.
Nisso aí, o Otman não teve isso.
Então,
né?
Não pecou, porque foram poucos episódios.
Poucos
e
episódios.
Foi um negócio todos que muito chamou bem a sua atenção, né? Um negócio que a cada episódio o cara resolvia um negócio que tava aberto e tal, ficou excelente.
Sem espaço muito vazio no processo aí.
Sim.
Ó, a gente vai fechar esse bloco tocando uma música que o Marcólios reclamou que ele, inclusive, na visão do Marcólios, Toy Story 4 é a melhor animação desse ano.
A melhor animação, pra mim tem que ganhar essa aí. Apesar do Klaus ser excelente, mas Toy Story tem que ganhar.
É mesmo?
Excelente.
E Toy Story acho que não ganhou nada nessa temporada de prêmios aqui, hein?
Ah, mas é porque, negada, tá tudo com dinheiro no bolso aí. A Netflix tá comprando os caras.
Ó, então, o Hans Newman é um cara que fez a trilha de todos os Toy Stories, se eu não me engano, desde o primeiro. E ele fechou essa participação no 4, né, no Toy Story 4, com a música I Can't Let You Throw Yourself Away, do Toy Story 4, aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Fox Filmes do Brasil apresenta Clube do Cinema.
Clube do Cinema aqui na sua Educativa FM, falando sobre filmes do Oscar. E para você também que quiser falar sobre os filmes do Oscar e fazer seu bolão do Oscar 2020, faz o que, Marcólios?
Você pode procurar a gente pelas redes sociais e deixar sua mensagem com o seu palpite lá, qual filme que vai ganhar.
Qual filme que vai ganhar.
Qual ator que vai ganhar também.
E se a pessoa acertar?
Qual tudo que vai ganhar.
Se a pessoa acertar,
a gente manda um abraço pra ela no ar e tá bom demais, né?
Olha, 9 filmes indicados ao Oscar, O Irlandês, Adoráveis Mulheres, Era Uma Vez em Hollywood, Parasita, História de Casamento, 1917... Coringa, Ford versus Ferrari e Jojo Rabbit.
Desses filmes todos aí, nenhum é de terror. Por quê?
Porque seria bom. Ah, não tem filme de terror.
Por quê?
Ah,
como não?
Não tem. Que é um
como
filme de terror? Velocipastor?
Não,
não
tipo,
tem
um filme de terror. Não tem. Por que não tem um Freddy versus Jason?
Ah, indicado a
melhor. Terror, meu! Como não?
Tá certo.
E tem todo mundo tem uma história de filme de terror quando é adolescente, de levar alguma menina no cinema e conseguir uma graça da menina por causa que é filme de terror.
Ó, tem uma coisa.
Vocês têm, não?
Cara, eu levava em comédia.
Comédia?
Por isso que eu não dava certo.
E você, velho? Não tem nenhum?
De terror,
de
não.
De terror,
lembro,
assim?
Cara.
Que a mina abraça quando aparece o monstro, nada?
De abraçar, não.
Ah, isso aí não
nunca
tem,
funciona.
Isso
só funciona com você, velho.
Só comigo mesmo.
Só funciona com
você. É a única maneira que eu consigo ser bonito, porque eu sou mais bonito que o monstro, né? Tipo, menos feio que o monstro do filme.
Olha, de todos esses filmes aqui, tem o Adoráveis Mulheres, que é interessante, já é a terceira vez que a Greta Gerwig é indicada. É o Irlandês, né? Que
mas
o irlandês...
não é aquela mina ativista lá?
Não,
Greta,
você tá confundindo.
Greta Thunberg.
Não, tá confundido. Ó, o Scorsese. O Scorsese é o diretor vivo mais.
Atriz Mirim.
O Scorsese é o ator vivo. O diretor vivo mais indicado na história do Oscar. Ele teve 9 indicações.
Só? E é o mais?
É o mais, você
nossa,
viu?
Nossa, gente.
Você vê como é difícil ser diretor, porque não tem. Vivo não tem ninguém que tenha tantas indicações. Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. Parasita, né, que é um filme oriental.
Mas se ele é, esse que eu não entendi, se ele é fora dos Estados Unidos, por que ele não tá com um filme estrangeiro?
Qual filme?
O Parasita.
Ah, sim, mas
que acontece?
Às vezes, quando o filme é tão bom,
ele sai da categoria filme estrangeiro.
Ele sai da categoria filme estrangeiro e vai para melhor filme, que é o que aconteceu também com A Vida é Bela, lembra? A Vida é Bela?
Sim.
Que ele é um filme italiano, se eu não me engano. Talvez eu esteja falando bobagem, mas ele saiu e foi concorrer a melhor filme. História de Casamento, né? O 1917, do Sam Mendes, o Coringa, do Todd Phillips, o Ford versus Ferrari, do James Mangold, que eu fiquei, depois que eu fui ver, que eu percebi, o James Mangold foi o cara que fez o Logan,
uhum,
né?
Sim.
o Jojo Rabbit, que é do Taika Waititi, que é da pessoa que também fez o Thor Ragnarok, né? Bem, só filmaços na minha opinião, mas desses filmes eu queria parar no Era Uma Vez em Hollywood, que é um filmaço também que eu gostei. Beto, o que você achou do Era Uma Vez em Hollywood?
Bom, é um típico filme de Tarantino, né? Cheio de referência. Ele brinca com a história. Teve até uma polêmica com a filha do Bruce Lee, né? Eu achei uma grande bobagem, porque não achei que não foi um negócio tão grave como ela apontou.
Vamos dizer que ela fez isso daí pra aparecer, né? Porque fazia muitos anos que ela não tá na mídia. Vamos lá falar alguma coisa só pra... Né?
Eles não desrespeitam o Bruce Lee, mas eles tiram um sarro, né, do Bruce Lee ali.
Eu acho que nem chegaram a tirar sarro, porque pra quem realmente conhece a história do Bruce Lee, ele não era tudo isso que o pessoal fala, em Deus a ele, como o ser supremo. Ele era um ser humano, então acho que não chegou a tirar sarro.
E tem uma coisa nesse filme aí, tem aquela coisa, né, dois filmes que dá pra dialogar aí no Oscar... Era Uma Vez em Hollywood e o Jojo Rabbit.
Uhum.
São filmes cujo pano de fundo é uma história séria.
Sim.
No caso do Jojo Rabbit, o menino tem um amigo imaginário que é o Adolf Hitler.
Uhum.
E tem fantasias na juventude hitlerista. Era Uma Vez em Hollywood, o pano de fundo é a história do diretor Roman Polanski.
Sim.
E da esposa dele que foi assassinada.
Foi assassinada.
Uma história real.
Uhum.
Então é possível fazer ficção, fazer comédia, fazer história de cinema com coisa séria, por que não?
Sim, sim. E...
Tem um filme que eu uso como exemplo, isso que o Beto falou, que chama Abraham Lincoln, Caçador de Vampiro. Você já viu isso aí? Esse filme é legal porque ele foi lançado...
Que legal!
Tá calma, louco. Calma. Porque ele foi lançado ao mesmo tempo que aquela... Do mesmo ano, daquela biografia do Lincoln, do Spielberg. Foi o mesmo ano. Tá. Então meio que confundiu, porque eu queria assistir o Lincoln e assisti o outro. Achando que era... Não, eu queria assistir o do Spielberg e assisti o outro, porque eu nem sabia que o outro existia, entendeu? Entendi. Fui descobrir porque eu peguei lá, eu achei que fosse... E é isso que o Beto acabou de falar, tipo, é uma história séria, porque eles realmente contam a história do Abraham Lincoln, do jeito que ela é, só que no meio eles enfiam os vampiros lá.
Caçando vampiros.
Eu achei que ia ter uma versão brasileira desse filme, Deodoro da Fonseca, Caçador de Saci.
Podia, não é? Sei lá, Tiradentes, Caçador de Curupira, podia. Inclusive, aquele tiozinho que ele tá famosinho hoje em dia, que fez o pai do Homem de Ferro no cinema, eu esqueci o nome desse ator.
Pai do Homem de Ferro?
Esqueci o nome desse ator. Ele fez uma série que chama Preacher também. Ele tá meio famosinho. Ele que é o vilão principal desse filme aí, do coisa.
Entendi.
Então encaixa nisso aí. Por que que você não pode pegar um negócio sério e inventar em cima, criar uma ficção em cima?
Entendi.
Não que seja bom, mas, né, por que que você não pode fazer?
Era Uma Vez em Hollywood, pra mim, é um dos melhores filmes do Tarantino nesses últimos tempos.
Melhor que Pulp Fiction?
Nesses últimos 10 minutos, você fala.
Depois de Pulp Fiction, depois de Jack Brown, nesses últimos 10 minutos.
Porque pra mim ele é melhor só do que os dois últimos que ele fez, né? Que é o...
Bastardos e Glórios. Os Oito Odiados.
Os Oito Odiados tem um depois, não tem?
Não, tem um antes que é o do Django.
Django Livre.
Não, então só dos Odiados. Só. Ele é melhor só que os Odiados pra mim, porque o resto é bom.
Ah, cara, pra mim foi o melhor dele depois, depois do Kill Bill 1.
Depois assim, de todos.
Depois,
ele foi o melhor depois, cara, de todos.
Ele eliminou tudo que era chato. Não tem falação, não tem música fora de tempo, sabe? Aquela coisa que acontece no Django Livre, que o cara tá com... um rap no meio de 1980, de 1800 e qualquer coisa, sabe? Uhum. Ele tira tudo. Você não percebe as músicas no Era Uma Vez em Hollywood. É sempre, eu ligo o som do carro e tô ouvindo a música ambiente. Essa música é a trilha, sabe? Não tem aquela coisa, aquelas trilhas muito marcadas que ele tem nesses outros filmes. E o DiCaprio, cara? O DiCaprio tá... acima da média, assim, sabe? Ele fazendo... Tem uma cena onde ele erra... Ele é um ator nesse filme, pra quem não viu. Ele é um ator que fez muito sucesso numa série, mas hoje a série acabou e ele não faz tanto sucesso. Então ele só é chamado pra fazer vilões... porque ele é um ator famoso, todo mundo sabe quem é ele, mas, tipo, agora ele não faz sucesso. Isso é tão traumatizante pra ele que ele tá tentando emplacar alguma coisa que funcione. E tem um teste, ele vai fazer uma cena e ele erra o texto, né? E ele essa cena é muito marcante no filme. Ele volta pro trailer e ele tá super irritado porque ele errou o texto. Ele fala, poxa, eu sou um ator muito renomado, como que eu vou errar o texto? E ele reclamando com ele mesmo no trailer é incrível.
Repetir uma coisa que o Rick Gervais falou naquele discurso que ele deu lá, daquele prêmio que fez mó polêmica, porque ele falou mal de todo mundo e mesmo assim negada deu risada.
Esse é o Globo de Ouro.
O Globo de Ouro, né? Que o Rick Gervais, ele falou exatamente sobre o que a gente tava falando em off, de filme muito grande. Ele falou que o filme do Tarantino é tão grande que durante a estreia, o Leonardo DiCaprio e sua namorada pegou a fila. Quando ele chegou na porta para poder entrar, acabou a primeira sessão, ele ia assistir a segunda, a namorada dele já não tinha idade suficiente para ser a namorada dele. Então eu concordo com o que ele falou. Por que você precisa fazer um filme de 50 horas?
Ah, cara, mas você não percebe isso, não era uma vez em Hollywood. Você percebeu que era tão grande, Beto?
Eu percebi, confesso.
Percebeu?
Que sim. Gostei do filme, mas eu percebi que é o filme mais longo dele, eu acho. É o mais longo. Todos os filmes do Tarantino são longos.
O Oito Odiados tem 30 horas. Esse aí tem quantas? 120
horas?
30
horas?
Ah, Oito Odiados.
Mas
nossa,
eu acho que a gente tava comentando até, né, que parece que os filmes do Oscar têm se alongado mais. São filmes longos.
Sim, filmes um pouco mais longos.
Se o tipo de história que precisa ser contada, precisa ser tão bem contada que tem que ser longo.
Mas você não viu e também não vai ver Era Uma Vez em Hollywood?
Talvez um dia, quando não tiver mais nada pra fazer, né, assista.
Talvez quando faça uma versão menor.
É, compacto.
Depois que aposentar.
Olha, a gente vai então fechar esse bloco tocando uma música que o Marco... Tinha um filme que o Marco Olhos assistiu. Ele não assiste filme bom, mas ele assiste esse. Frozen 2. É bom, Marco Olhos, Frozen 2?
É inferior ao primeiro.
É. Você saiu com a música da cabeça?
Não, esse não teve uma música desse estilo. Assim.
Não?
Não.
Bem, então a gente vai tocar Into the Unknown, da Idina Menzel. No Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema. O cinema que você ouve.
Clube do Cinema aqui na sua Educativa FM, falando sobre cinema, sobre tudo que envolve o cinema. E hoje, especificamente, a gente está falando sobre o Oscar 2020. A semana que vem é o Oscar, para quem está se preparando, para quem gosta dos filmes do Oscar, né? E estamos com um convidado muito especial, Betão Algarra, que assiste os filmes do Oscar, né? Diferente do Marco Olhos, que a gente não consegue conversar com ele.
Deixa eu falar, porque ele não vê os filmes do Oscar. Uma perguntinha básica. Você acabou de falar que a gente fala tudo relacionado a cinema. Responda pra mim, o que aconteceu com a profissão do Lanterninha? Por que não existe mais?
Mas tem.
Tem? Eu nunca mais vi. Chegou a ver já...
Começou a ficar constrangedor pro Lanterninha. Tão liberado.
É verdade. Tem razão. O que o Edu falou tem razão. O celular tem lanterna hoje em dia.
Então, né? E o mais legal de você ir no cinema hoje é a pessoa que vai no cinema, paga 30 pau pra ir no cinema e fica no celular.
Isso é.
Né?
É o típico pessoa que a gente detesta, né? Aquela pessoa que ela tá do seu lado. Aí, de repente, ela acende a tela... Aí tá tudo tão escuro, parece que ela acendeu o holofote de que chama o Batman.
Na sua cara, tá nela, mas
pra estar
na sua
cara. E tira toda a sua experiência, né?
É.
Porque você não consegue mais prestar atenção.
Não, as pessoas... O pessoal tá passando dificuldade no teatro também. Eles estão tendo que exigir que a pessoa desligue o celular durante a apresentação. Mesmo assim, tem gente que insiste em filmar a peça.
Tem uma coisa que eu não sei se eu comentei aqui, mas tem uma coisa que eu vi... que acontece em teatro agora, que eles estão com aqueles lasers, assim, sabe?
De apontar, né?
A hora que o cara liga o celularzinho lá, os caras ligam o laser no cara, pra ele ficar extremamente constrangido e guardar. Devia ter isso no cinema,
devia,
cara.
Devia
mesmo.
Devia, também acho.
O cara acha que é um sniper apontando pra ele.
Olha, então, falando sobre os filmes do Oscar, eu queria falar de dois filmes agora. Um é o Parasita e o outro é o Coringa. O que você achou do Coringa, Beto?
O Coringa, ele volta àquela velha história, né? Ele é um filme provocativo, né? Ele traz a ideia de que a sociedade corrompe o ser humano a se tornar um criminoso, que é uma ideia que não dialoga com uma outra ideia de que existe o psicopata e existe a maldade humana, Então o Coringa do cinema não é o Coringa dos quadrinhos.
Sim.
Que é o vilão, que é do mal. Mas essa dualidade de ponto de vista é muito presente até na sociedade. Tem gente que acredita que o bandido é bandido porque ele foi oprimido.
Uhum.
E tem gente que acredita que o bandido ele é bandido porque ele é mal.
Mas em termos de porcentagem, você acredita que... Em qual das duas teorias? Em termos de porcentagem.
Porcentagem de o que as pessoas acreditam mais ou menos?
Não, na sua opinião, você... Qual é o termo de porcentagem? Por exemplo, se existir condições... Se existir condições passíveis de alguém se tornar mal num ambiente mal, num ambiente onde ele é oprimido... O quanto disso de porcentagem é real e o contrário, o quanto disso de o cara estar num ambiente absolutamente saudável e o cara se tornar mal?
É difícil estabelecer, hein? Eu não saberia dizer, mas eu acredito que as duas variáveis são muito presentes. Realmente, a sociedade contribui muito para a formação de um sujeito não só criminoso, psicopata, mas também com desvio de personalidade, doenças crônicas. Mas tem também a questão da maldade, não dá para descartar, porque tem, vamos falar aqui um exemplo, né, um símbolo, o político corrupto, em tese, vive num, se bem que não sei se vive num ambiente muito saudável, pra... mas acho que as duas variáveis são muito presentes e eu não saberia dizer se existe uma parcela maior de uma ou de outra, acho que vai uma questão de ideologia mesmo.
Marco Olhos, é o grande filme da DC, Coringa?
Eu acho que não.
Não?
Não, porque... Pra mim ele pecou num negócio importante. Porque eu sou muito fã da DC, desde sempre. Uhum. Adoro a DC, idolatro a DC. E eu não gostei do filme até a metade. Da metade pra frente aí eu já gostei. Que é justamente aquele negócio de falar que o Coringa e o Bruce são filhos da mesma pessoa. Aquilo ali, se o diretor tivesse seguido com aquilo, pra mim ele matava o filme pra quem conhece o Coringa e o Batman. Né? Então, eu acho que ele pecou nisso... E eu também pego aquele negócio que a gente tava falando em off. Ele é um filme muito bom, mas ele se torna bom por causa daquilo que a gente tá vivendo no momento, que o mundo tá vivendo. Né? Que o Beto até falou em off que se o filme tivesse sido lançado depois ou antes do que a gente tá vivendo, ele não ia fazer tanto sucesso assim. Eu acho que ele fez muito sucesso porque todo mundo se identificou com o que tava acontecendo, né? E não tanto com o personagem ou com o local, né? Ninguém... conseguiu identificar que aquilo ali é Gotham City, que sim, aquilo ali é sim. O local onde o morcego vai nascer, sim. Onde o Cavaleiro das Trevas vai nascer, o cara que é a justiça encarnada vai nascer.
É, tanto que ele nem aí. Tanto que o Todd Phillips nem teve preocupação de ambientar. Aquilo é uma Nova York.
Exatamente. É porque Nova todas, York. Se a gente pegar a história de Gotham City, de todos os locais que ela já apareceu no cinema, Gotham City sempre é retratada como... uma escuridão. Raramente você vê um filme do Batman que Gotham City tá de dia. Sempre uhum. É escuro, sempre tá chovendo, porque pra poder passar aquele ambiente rústico, malvado, triste, né?
Decadente.
Esse, né? Decadente. Essa foi a primeira vez que eu vi uma Gotham de dia, com os caras andando na rua de dia, com iluminação natural do sol, né? Então... Eu acho que não foi o melhor da DC nisso, mas eu acho que foi o melhor da Warner.
Sim.
Mas não da DC. Sim. Né? Porque, pra mim, ele não é um filme de super-herói. Por isso que eu acho que ele é bom. Porque ele escapa do estereótipo do super-herói. Ele escapa do estereótipo do Batman, né? Que você vai assistir um filme do Batman, você já sabe o que você vai esperar. Um cara desse de borracha e aquela ambientação escura e isso aí. Então, eu acho que, pra mim, ele é um dos melhores filmes que a Warner já fez, mas não da DC.
Olha, inclusive, ele é uma visão tão interessante desse universo, porque, que nem você falou, nos filmes do Batman, nunca o social, a sociedade, nunca... É sempre alguém que está sendo roubado com alguém que... Né, nunca se teve uma preocupação em perceber quem são essas pessoas que estão abaixo do bem e do mal entre os vilões e os heróis aí.
Exatamente.
É um filme do Todd Phillips, pra quem não sabe, o Todd Phillips foi o cara que fez o Se Beber Não Case, né?
É isso aí.
E Parasita. Alguém viu Parasita?
Eu acho que não.
Parasita eu não vi, mas a reação das pessoas é de que o filme realmente merece ser visto.
É um documentário sobre o SUS, não? Você vai lá, você tá com parasita, você tá com virose.
Não, Parasita é... muito interessante, que é o seguinte, é uma família eu não sei se é coreana, não sei, uma família pobre, pobre, onde todos estão desempregados, fica claro que todos ali são absolutamente capazes, tem a mãe, que ela foi uma esportista muito famosa, tem o pai, que ele é um motorista que já esteve empregado várias vezes, tem o filho, que o filho é muito estudado, e tem uma menina também que é super estudada. O que acontece? Todos pobres. Em uma oportunidade, um dos amigos desse garoto chega para ele e fala: olha, eu estou dando aula de reforços para uma menina rica que mora num lugar X. E eu estou saindo daqui, porque aqui não tenho mais oportunidade, vou fazer um intercâmbio em outro lugar. Tem como você assumir as minhas aulas? Ele topa tudo e ele começa a frequentar a casa dessa menina rica. Quando ele começa a frequentar a casa dessa menina rica, ele começa a ver possibilidades de colocar a família dele trabalhando lá dentro. Então tem uma empregada, ele dá um jeito dessa
então,
empregada.
Ele que é o parasita, então.
Ele dá um jeito dessa empregada ser dispensada para ele colocar a mãe dele no lugar.
Entendi.
Ele vê uma possibilidade de mandar o motorista da casa embora para contratar o pai. E ele coloca toda a família dele trabalhando nessa casa. Né? Parasita não é só essa família que começa a se sustentar financeiramente dessa casa, mas também fica muito claro no filme, e essas relações são muito sinuosas, do como essa família rica também é um parasita, né? E tem uma cena que para mim é espetacular nesse filme, que tem uma noite que acontece uma tempestade muito grande. E a família desse pessoal pobre, a casa dessa família pobre é inundada. E eles passam a noite lá tentando se cobrir, a casa cheia de água e coisa e tal. E daí a cena é no outro dia, quando o pai deles, né, vai trabalhar de motorista. E o motorista pega a mãe da família. Né? E a família fala: nossa, mas deu uma chuva hoje à noite, mas é bom que chova, né? Porque refresca o ar. E ele é o motorista, ele fala: pô, minha casa foi inundada. É uma cena tão perfeita que daí você começa a ver aquela relação de classes que a gente estava falando, que tem também no Coringa. E toda a pontuação desse filme é desse tipo. É um filmaço, um filmaço. Então, assistindo Coringa e assistindo
Parasita
É bem a mesma temática. E acho que a gente foi inundado por esses filmes que falam sobre coisas atuais que estão super interessantes. Ó, vou fechar, que eu falo pra caramba, né? Vou fechar com I Standing With You, da Chrissy Metz, do filme Superação, O Milagre da Fé, aqui no Clube do Cinema. Cinema que você ouve.
Clube do Cinema, na Educativa FM.
Clube do Cinema, direto dos estúdios da Educativa FM, falando sobre Oscar 2020. O Marco Olhos me chamou uma atenção aqui, porque ele falou o seguinte, ele falou assim: mas não é o melhor filme que é indicado e coisa e tal. E a gente precisa entender as premiações, que é o seguinte: o Oscar é um prêmio da Academia de Cinema. A Academia de Cinema é um sindicato onde atores, técnicos, todo mundo frequenta em termos de... o cara paga uma mensalidade. É um sindicato, pô. Uhum. É um sindicato. Sindicato do cinema de Hollywood, né? E o prêmio do Oscar é produzido pela Academia de Cinema. O que acontece? Às vezes o filme que você gostou não é o filme que está indicado ao Oscar. Por quê? Porque ele não é um filme. Porque ele não. O prêmio do Oscar, ele não é um prêmio popular, ele não é um prêmio de crítica, é um prêmio onde quem vota no Oscar são os técnicos, são os atores, é o cara do som, é o diretor. Então, são essas pessoas que vão indicar os melhores filmes na visão deles. Né? Então, às vezes você assistiu lá: mas eu gostei muito do Frozen 2, por que que o Frozen 2 não tá? Porque, tecnicamente, na visão dos técnicos que trabalham, esse talvez não seja o melhor filme. Correto?
Entendi. Então é baseado em técnica e não em coisa boa.
Não, não é
em coisa... Então, se eu fizer um filme de lixo, mas eu colocar uma técnica impecável, meu filme ganha do cara que fez o filme de ouro e uma técnica ruim.
Sim.
Entendi.
Sim.
Faz sentido.
A prova disso foi o Oscar do ano passado, que foi o Green Book. Um filme bem mais ou menos na minha visão. Você assistiu o Green Book?
Assisti.
Tem filmes muito melhores, mas que ficaram pra fora.
Faz sentido.
E queria fechar rapidamente falando sobre 1917, que pra mim, explicando isso, eu quero dizer que esse é o filme mais impecável do ano. O que você achou, Marco Olhos?
Eu acho que desses todos, só excluindo o Coringa, eu concordo. Porque eu sei que o Coringa não vai ganhar. Eu acho que ele tá lá só pra encher linguiça. Então eu acredito, eu aposto também no 1917.
E você, Marco?
Eu vou fazer coro com vocês. Eu assisti esse filme ontem, achei arrasador, umas tomadas de câmera... Só assim não dá pra ver muito a atuação do ator, porque filme de guerra não permite muito que o ator extravase sentimento, né? Ele é um militarzão lá, vai lutar, mas concordo, é um filme muito, muito bom.
Mas tem duas cenas assim que eu acho incríveis, que é uma depois que ele se afoga
no rio,
que ele sai e depois ele senta ali no... onde um cara tá cantando uma música. É um filme que, além do potencial técnico, tem uma poética, apesar de eu achar o roteiro com umas marcações muito, né, tipo, o amigo dele morre bem no centro do filme, ele vai e não acha água, acha leite, bota leite, isso vai pontuar no final, sabe, umas pontuações assim, bem que você fala assim, ah, cara, né, podia ter quebrar a minha expectativa. Apesar dessas pontuações, tecnicamente ele é impecável, né? Sobre a Segunda Guerra, alguém quer falar alguma coisa? Ou a Primeira Guerra, né?
É a Primeira Guerra.
Né?
Que dizem que foi uma das guerras, as piores guerras. É pior do que a Segunda até, né? Era homem a homem, né?
É verdade.
Ó, e o diretor foi o Sam Mendes, que pra mim fez um clássico, que é o Beleza Americana.
Sensacional, hein? Sensacional.
Esse você assistiu?
Sensacional.
Sim, excelente. E os dois últimos filmes de 007 foram dele, né? Eu não assisti ainda pra conferir.
Ah, o que
Skyfall?
O Skyfall é maravilhoso. Ó, e tem a fotografia do Roger Dinkins, que também é um cara espetacular. Eu vou ter que fechar agradecendo os meus amigos Marco Olhos, agradecendo o Beto, que esteve aqui generosamente falando com a gente sobre os filmes do Oscar, e agradecer o grande Edu, que está aqui com a gente também, quebrando o galho do Marquinhos, que está no Caribe, tirando férias. E quem é que a gente deve agradecer, Marco Olhos?
A gente quer agradecer programação de áudio, Juliana Protti, Lorena Gasparotti, e dessa vez edição técnica e a direção geral do nosso chefe Eduardo Castro.
Toda
a
reverência.
Todo o respeito ao doutor.
Ao nosso chefe. E eu quero fechar com uma das músicas que eu mais gostei dessas que a gente vai tocar, que é Stand Up da Cynthia Erivo, do filme Harriet. É, aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve. Até semana que vem. Tchau, Beto. Tchau, Marco Olhos.
Tchau, obrigado pelo convite.